Agora são 9 horas 34 minutos. Eu estou recebendo aqui nos estúdios, como nós anunciamos, o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele conversa conosco, cumpre agenda na região do Pajeú e, claro, dentro dessa agenda está uma visita à nossa emissora para a gente debater um pouquinho sobre política, falar sobre o momento que estamos vivendo e debater um pouco da agenda do senador. O senhor tem agenda hoje, me parece que tomou já café da manhã com o prefeito Patriota, né? E tem agenda em que outras cidades, senador? Bom dia.
Bom dia, Nil. Primeiro, agradecer pela oportunidade que você me dá de estar mais uma vez aqui na Rádio Pajeú AM e, através dela, poder estar levando informações do nosso trabalho para todos os municípios do Pajeú e de muitas outras cidades de Pernambuco. Eu estou tendo a alegria de poder ser recepcionado pelo prefeito Patriota, prefeito, amigo, um dos líderes políticos do nosso partido, um dirigente da nossa associação municipalista, a nossa MUP, um dos grandes quadros da política de Pernambuco. Cheguei cedo, tomei um belo café ali na pousada de Brotas, o prefeito, de forma muito gentil, reuniu o grupo de vereadores, a vice-prefeita, alguns colaboradores da sua equipe de trabalho e nos colocou a par do grande trabalho que ele tem feito aqui em Afogados da Ingazeira, nesse primeiro mandato, ele que agora se prepara para se submeter novamente à apreciação do voto popular na sua expectativa de poder ter o seu mandato renovado, mas com um grande acervo de obras já realizadas. Eu destacaria aqui o trabalho feito na zona rural de Afogados, uma dedicação muito grande, assim como eu, uma paixão pela questão hídrica, pela questão da água. Ele me relatava da perfuração de mais de 250 poços, da implantação de diversos sistemas de abastecimento de água simplificado e uma preocupação também muito grande na área urbana, fazendo um amplo programa de pavimentação de ruas, sendo o prefeito que mais pavimentou ruas na história de Afogados da Ingazeira, além das preocupações que marcam a sua trajetória como líder sindical, como gente da base, da militância, na área social. Construção de creches, de escolas, a sua preocupação de trazer a presença do governo do estado na área da saúde, sobretudo com a chegada da UPA aqui em Afogados. Portanto, eu acho que Patriota está de parabéns, merece o nosso reconhecimento e nós estamos torcendo pelo seu sucesso. Daqui eu vou fazer uma visita também em Tabira, vou almoçar em São José do Egito com o nosso amigo Evandro e encerro a minha visita ao PGU recebendo o título de cidadania na cidade de Ingazeira, após fazer uma visita à barragem de Ingazeira. E me desloco daqui até Petrolina no final da tarde, início da noite, onde tem uma agenda lá no sertão do São Francisco, no sábado e no domingo, mas domingo já volto a Brasília, porque vamos ter a última semana de atividades do Senado Federal, com a pauta muito cheia. Como você sabe, Nil, a gente foi conduzido para a presidência da Comissão Especial do Pacto Federativo, uma importante Comissão Especial do Senado Federal, e temos alguns temas na pauta que deverão ser apreciados na sessão deliberativa de terça e de quarta-feira, matérias importantes que vão merecer a apreciação dos senadores de todo o Brasil. Portanto, com alegria que a gente visita mais uma vez ao Pajeú e nunca é demais, não me cansarei jamais de poder agradecer a todos os homens, mulheres, os jovens do Pajeú pela oportunidade de terem me conferido a chance de poder representar Pernambuco lá no Senado Federal.
Aproveitando, o senhor falou de pacto federativo e esse debate é puxado pelas associações municipalistas, pela Confederação Nacional dos Municípios. O que é que dá para avançar, senador, no debate do pacto federativo com essa crise fiscal que a gente está vendo aí, esse déficit astronômico reconhecido pelo próprio governo Temer? Dá para avançar alguma coisa ainda em se tratando de pacto, mesmo com o atual cenário?
Dá e tem que dar, porque, na realidade, a situação, como você sublinhou, é muito difícil. Eu vou aqui de forma muito rápida, para aqueles que estão nos acompanhando, poder ter uma melhor compreensão. Se você pegar os últimos 25 anos, o Brasil só teve déficit no ano de 1995, e um déficit pequeno. O Brasil começou a mergulhar numa trajetória de déficits públicos cada vez maiores, agora recentemente, no ano 2015, fruto de todas as políticas equivocadas que foram promovidas em 2013 e em 2014. Em 2016, e uma perspectiva de novo déficit ainda no próximo ano. Para você ter uma ideia, o déficit de 2015 foi da ordem de 120 bilhões de reais, o déficit desse ano vai para 170 bilhões de reais, e ontem a equipe econômica, liderada pelo ministro Henrique Meirelles, anunciou o déficit para 2017 da ordem de 135 bilhões de reais. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E o Brasil também está convivendo 2 anos consecutivos de taxa de crescimento negativo do nosso PIB. Nós tivemos um crescimento negativo o ano passado de 3,8%, esse ano tudo indica que vai se situar em torno de 3,6%, e a única vez na história do Brasil que isso ocorreu foi em 1930 e 1931, o Brasil crescer 2 anos com taxas negativas. O retrato disso é que nós temos hoje mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. E é por isso que nós estamos mergulhados numa profunda crise econômica, numa profunda crise política, e isso repercute fortemente no equilíbrio das contas de estados e de municípios brasileiros. Vou dar aqui um exemplo. Estado do Rio de Janeiro, estado que está literalmente quebrado, não tem pago a conta dos servidores, os servidores recebem atrasados, os aposentados recebem atrasados. Nós estamos falando do segundo estado mais rico do Brasil. Rio Grande do Sul está pagando atrasado, parcelado os salários dos servidores. Estado de Minas Gerais está caminhando para quebrar. Essa é a realidade. A folha de pessoal do estado de Minas Gerais está batendo em 70% da receita. Então, os números são assim, são números preocupantes. O que mostra que é preciso, mesmo diante desse cenário que temos que cortar a despesa, que temos que enxugar a máquina pública, a gente não pode deixar de ter um olhar atencioso para com esses entes federativos. Porque as pessoas não moram no Brasil, as pessoas moram em Afogados, moram em Pernambuco, né? E são brasileiros, por consequência. Então, nós temos que ter uma atenção muito especial com a situação financeira dos municípios e dos estados brasileiros. Essa comissão especial do Pacto Federativo foi criada a partir da marcha dos prefeitos, da marcha dos governadores, que foram pressionar o Congresso Nacional para chamar a atenção da urgência com que determinadas medidas precisariam ser enfrentadas. Posso citar alguns exemplos de medidas que já foram aprovadas no Senado, já foram encaminhadas para a Câmara, algumas já passaram também pela Câmara, e a gente pode aqui elencar algumas. Por exemplo, a mudança do indexador da dívida de estados e municípios. Esse indexador estava corrigindo a dívida de forma muito exagerada, que dava até reajustes de mais de 12% ao ano. Então, os estados estavam cada vez pagavam mais e mais e a dívida não diminuía. Então, foi mudado também o indexador da dívida. Isso já representou um alívio na amortização dos serviços da dívida de estados e municípios brasileiros. Mais recentemente agora, até por decisão judicial obtida junto ao Supremo Tribunal Federal, se obrigou à renegociação do pagamento dessa dívida. Isso hoje está sendo apreciado pela Câmara dos Deputados, o requerimento de urgência, que não foi aprovado semana passada, mas já houve um acordo de governadores e do governo federal para que possa haver a suspensão do pagamento dessas parcelas até dezembro, para assegurar que os governadores possam pagar em dia as suas folhas, porque senão outros estados vão ter dificuldades de pagar a folha até o final do ano. Existe um debate hoje colocado de que é preciso compensar mais os estados mais pobres, sobretudo os estados do Norte e do Nordeste, porque deve mais quem é mais rico. Então, essa renegociação da dívida termina beneficiando mais o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo vai ter até o final do ano um alívio de mais de R$1 bilhão nas suas contas, porque como tem um teto de que você não pode exceder a 400 milhões mensais, mas a dívida de São Paulo é tão grande que ele vai para o teto e, portanto, daqui até o final do ano, nós vamos ter pelo menos 5-6 meses, ele vai ter um alívio aí de 1,8 bilhão ou 2,2 bilhões. Resultado, essa é uma situação que é preciso ter muita atenção. Os governadores, sobretudo do Nordeste, eles pedem que haja uma compensação pela atualização dos recursos que são depositados no FPE e no FPM, porque esses são os recursos que alimentam mais os municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, existe uma série de pautas que estão sendo programadas para que o Congresso possa sinalizar de que é preciso ter um pouco mais de atenção e um pouco mais de empenho, de vontade, de apoio por parte do governo federal para atender às necessidades dos municípios. É isso que nós vamos cuidar na próxima semana.
Falar um pouquinho da pauta política. Ontem tivemos a renúncia da presidência da Câmara, do Eduardo Cunha, e o Senado ainda discutindo, ainda no cronograma de discussão da análise do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. Até quando o senhor acha que o Senado deve resolver isso, que para um lado ou para o outro é bom para o país, quanto mais celeridade nesse processo, seja para o retorno, seja para sair definitivamente, senador?
Olha, em primeiro lugar, a mudança na Câmara. Eu acho que já tinha passado da hora de haver a renovação na direção da Câmara dos Deputados, por todos os fatos, por todos os episódios, por tudo que cria, digamos, de dificuldades numa principal casa legislativa, que é a casa que tem a representação do povo brasileiro. A gente estava com a Câmara acéfala já há alguns meses, desde que o Supremo Tribunal Federal decretou o impedimento do atual presidente, ou do ex-presidente, Eduardo Cunha. Portanto, esse é um fato político de grande dimensão e que ajuda a melhorar o ambiente político, porque nós vamos partir para a eleição de um novo dirigente na Câmara dos Deputados e vai ajudar a, digamos assim, a diminuir a crise política que nós estamos vivendo. Portanto, acho que foi um fato muito positivo e agora, acho que entre quarta e quinta-feira, deveremos, então, assistir à eleição do novo presidente da Câmara. Em relação ao processo de impeachment, nós concluímos essa semana a audiência de todas as testemunhas, seja de acusação, seja de defesa. Debatemos o relatório da perícia que foi apresentada por técnicos do Senado Federal e, finalmente, na última quarta-feira, a leitura da manifestação da presidenta afastada, da presidenta Dilma, já que decidiu não comparecer perante a Comissão Especial do Impeachment do Senado Federal, mas fez a leitura de um pronunciamento dela, feita pelo seu advogado de defesa, o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Agora, abre os prazos para as alegações finais. O primeiro prazo é o prazo da acusação, que isso é um prazo de deverá ter até 15 dias, mas a acusação deverá fazer e formalizar as suas alegações finais num prazo de até 5 dias, e na sequência inicia a contagem do prazo oferecido à defesa, que é também até 15 dias, e a defesa deve usar esses 15 dias. Portanto, a Comissão Especial do Impeachment deve voltar a se reunir a partir do dia 2 de agosto. E no dia 2 de agosto, nós deveremos estar votando na comissão o relatório que será apresentado pelo senador Antônio Anastasia. A votação na comissão, em sendo aprovado o relatório pelo afastamento definitivo da presidência da República, cria-se então um novo passo, que é oferecer a pronúncia da acusação, ou a pronúncia do afastamento, que é mais uma votação em plenário do Senado Federal, e aí é maioria simples, se o Senado Federal aceitará a pronúncia de afastamento da presidência da República. Essa votação deverá ocorrer por volta do dia 9 a 12 de agosto, e depois a última etapa final do processo, que é o agendamento para a votação do impedimento definitivo da presidência da República, que deverá ocorrer entre 22 e 28 de agosto. Esse é mais ou menos o cronograma que a Comissão Especial do Impeachment está lidando. Sobre as expectativas, eu, no que ouço, no que vejo, nas conversas que nós temos mantidos com os diversos senadores, seja aqueles que defendem a presidenta, seja aqueles que se posicionam a favor do impeachment, eu acho que tem sim já uma expressiva maioria consolidada que vão se posicionar ou que irá se posicionar a favor do afastamento da presidenta. Especula-se que se poderá variar em um placar entre 58 e 60 votos pelo afastamento da presidência da República. Acho que também existe uma compreensão, mesmo num quadro ainda de alguma insegurança, de alguma instabilidade pela interinidade do governo do presidente Michel Temer, mas existe uma leitura mais positiva de que este governo, mesmo interino, tem maior capacidade de diálogo e abre uma perspectiva de criar um caminho para a recuperação da economia brasileira. Os indicadores de confiança começam a melhorar, existe já a estimativa de crescimento da economia para o ano que vem de 1,2%, e, portanto, tudo indicando que, de fato, o processo de impeachment sinaliza, digamos assim, a chegada ao fundo do poço. E a partir, digamos, dessa votação, se pode retomar um ambiente de maior confiança e, sobretudo, de recuperação da economia brasileira. E destacando que tudo está sendo feito sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, dentro de toda a legalidade prevista na Constituição Federal brasileira. Portanto, não é um momento bom, é um momento que ninguém gostaria de viver, de vivenciar, porque o Brasil vive o seu segundo processo de impeachment. Isso nunca é bom dentro de um processo democrático, você ter que afastar um presidente que foi legitimamente eleito pela vontade do povo brasileiro, mas é o que se colocou como necessário para que o Brasil possa superar essas crises que estamos enfrentando. Quero também dizer de que essa interinidade já serviu para marcar que algumas políticas públicas, elas não pertencem a partido A ou B, nem pertencem a presidente A ou B. São políticas de Estado, são políticas que vieram para ficar, são políticas que hoje têm o reconhecimento de toda a sociedade brasileira. Por exemplo, a política de inclusão social, que se traduz de forma mais expressiva aqui na nossa região, no Nordeste, no interior de Pernambuco, como a política do Bolsa Família. Durante muito tempo as pessoas ficavam receosas, com medo de que se um presidente A ou B fosse afastado, ou saísse, ou perdesse a eleição, isso poderia desaparecer, isso poderia sair. Então o caso do Bolsa Família é muito emblemático. Antes do afastamento da presidenta Dilma, ela propôs um aumento do Bolsa Família de 9%. Por exemplo, o presidente Michel Temer assume, mesmo na interinidade, concedeu um reajuste de 12%. Então, aquelas possíveis especulações de que o novo presidente iria reduzir o Bolsa Família ou iria acabar com o Bolsa Família, isso não se sustentou, isso tudo terminou não passando, portanto, de especulações de natureza política. No concreto, o país é um país muito desigual, é um país ainda muito pobre, e é preciso ter atenção para as pessoas, para as famílias mais vulneráveis, e instrumentos que possam permitir o acesso à renda para a manutenção das necessidades básicas da família brasileira. Essas políticas precisam ser mantidas e precisam ser asseguradas.
Senador, nós tivemos aqui na nossa cidade, especificamente, um impacto negativo do governo interino do presidente Temer, que foi o fechamento da agência da Receita Federal. Aliás, como outras cidades pernambucanas tiveram também essa decisão. Estou com o ouvinte aqui já perguntando o que é que pode ser feito. Eu levo essa pergunta ao senhor, como é que pode ser feita a gestão, no sentido de tentar reverter isso, porque nós agora estamos dependendo de agências que ficam no eixo de 80, 100 quilômetros. Né? E essa agência atendia 12 municípios da região, o senhor já deve ter sido comunicado disso. O que é que o senhor pode fazer como senador junto ao governo do presidente Temer?
Nós tomamos conhecimento dessa decisão agora há pouco, no café da manhã que tivemos com o prefeito José Patriota, ele falando da necessidade de abrir um diálogo, sobretudo com o ministro da Fazenda e especialmente com o secretário da Receita Federal, para que se possa fazer uma reanálise. Parece que essa medida atingiu 27 cidades no Brasil inteiro que dispunha das suas agências da Receita Federal, e evidentemente que com o fechamento isso representa um transtorno para comerciantes, para as pessoas físicas, jurídicas e tal, que tenham o seu relacionamento com a Receita Federal terem que se deslocar para municípios mais distantes. Nós vamos, assim que chegar em Brasília essa semana, chegarei ainda no domingo, e o prefeito ficou de me encaminhar uma nota técnica sobre a atuação da Agência da Receita Federal aqui em Afogados, e a gente vai se empenhar para ver a possibilidade dessa matéria ser reexaminada.
Bom, para fechar no plano político, eu vou fazer para o senhor uma pergunta que a Anchieta fez hoje cedo ao deputado Danilo Cabral, que também alguns socialistas estão aqui na região, e tem relação com a Operação Turbulência, senador. Qual impacto o senhor acha que essa operação poderá ter? O senhor tem candidatos e tem projetos em várias cidades do estado. Que impacto na avaliação do senhor isso pode ter para o PSB e especificamente para o nome do senhor que chegou a ser citado nessa operação? O senhor teve a oportunidade já de falar para outros veículos e se posicionar sobre isso. Como é que essa operação está reverberando no seu projeto, no Senado e no seu projeto político?
Olha, Nil, eu sou o maior interessado em que as investigações avancem e que as investigações possam, ao final, esclarecer todos esses fatos. Agora, é importante também destacar de que essas operações estão ocorrendo em todo o Brasil, né, envolvendo diversos partidos políticos. Então, eu acho que quem tiver responsabilidade vai ter que responder pelos seus atos. E aqueles que não têm, ou que estão apenas sendo especulados, ou estão sendo comentados, ou que estão sendo investigados, ao final terão seus nomes liberados. Essa é a nossa expectativa em relação aos atos praticados pelo PSB, em relação às imputações ou ilações que estão sendo feitas em relação à nossa pessoa, é manter a serenidade, a calma, apoiar as instituições, sobretudo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, para que elas possam fazer o seu trabalho. E no final, eu tenho muita confiança e muita convicção que tudo isso ficará devidamente esclarecido.
Você já foi provocado a apresentar defesa nesse caso específico ou não?
Não, ainda não, ainda porque está na fase de investigação e eu acredito, pelas informações que nós temos, que deverá concluir as investigações só para final de agosto. E aí toda a investigação é remetida ao Ministério Público Federal, que vai tomar a decisão se formulará ou não a denúncia perante o Supremo Tribunal Federal.
Senador Fernando Bezerra Coelho, muito obrigado por sua presença, sucesso aí nessa sua agenda na região.
Muito obrigado, Anil, um grande abraço aí para toda a sua grande audiência e parabéns pelo sucesso do programa. Obrigado.
Muito obrigado, ouvindo o senador Fernando Bezerra Coelho, está acompanhado do prefeito Zé Patriota, está aqui o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto.